hoje nós temos a última aula da nossa série sobre preparar o caminho do Senhor. E vamos abrir então em Malaquias, capítulo 4, para a gente dar o título para esse último obstáculo que vamos tratar. Como eu disse ontem, não vai dar tempo de nós tratarmos de um dos obstáculos que eu até pensei de tratar, que é o espírito religioso. Mas talvez no ano que vem, no primeiro semestre, a gente possa dar uma série sobre isso. As cinco aulas poderiam ser sobre esse assunto, né, do espírito religioso, que é um obstáculo para o Espírito Santo operar. Então, Malaquias, capítulo 4. São as últimas palavras do Velho Testamento. Diz o seguinte, versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E você vira para Lucas, capítulo 1, quando o anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista. Lucas, capítulo 1, e o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. E aí, quando João nasce, e o pai dele tinha ficado mudo, e quando nasceu, e aí ele pôs o nome dele de João, aí ele profetizou, e aí você vê versículo 76: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Então, nosso tema essa semana é preparar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é em nossos corações. Deus precisa ter liberdade de agir dentro de nós e entre nós. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a tirar os empecilhos, tirar os bloqueios, tirar as pedras de tropeço. O tesouro está em nós. Deus já deu o tesouro para a igreja. Nós temos o tesouro, mas o tesouro em vaso de barro. Então nós precisamos de uma preparação do caminho para que, quando o Espírito Santo quer agir, ele encontre as vias desobstruídas, sem impedimentos. E nós vimos que a amargura e falta de perdão é seríssimo dentro das famílias, dentro das igrejas. Nós vimos que orgulho impede Deus de agir muito, porque quando Ele nos dá as suas bênçãos, nós ficamos vaidosos, queremos aparecer, contaminamos a graça de Deus. Interessante que Ezequiel, quando fala sobre o templo de Ezequiel, ele tem umas passagens muito interessantes que ele fala assim: E os reis de Israel não colocarão mais o seu trono perto do meu trono, de jeito nenhum, chega. Então, assim, nós vemos, por exemplo, a pessoa começa a ser usada por Deus, depois ela põe um título, depois ela quer aceitar louvor, então ela põe o trono dela perto do trono de Deus. E Deus fala assim: nunca mais vai acontecer isso. Não vão pôr o seu trono perto do meu trono. Então, assim, Deus quer realmente acabar de uma vez por todas com esse fenômeno de derramar o seu poder. Por exemplo, a pessoa recebe o dom de cantar de uma forma linda, maravilhosa e tal, depois de uns anos, é corrompido pelo dinheiro, pela fama, pelas coisas, né? A pessoa tem um dom de curar, começa a destacar, depois ela começa a ser corrompida. Então, esse processo não é uma ou duas ou três pessoas que acontece, sempre acontece. E não acontece só na base individual, às vezes acontece até com movimentos. O movimento começa humilde, começa quebrantado, começa a receber o mover de Deus e depois se torna vaidoso e a coisa estraga tudo. Mas Deus, nesse século XXI, antes da volta de Cristo, profeticamente nós vemos isso, vai aparecer um mover de Deus, uma ação de Deus que não vai ter esse corrompimento através do orgulho. Então, o orgulho é uma coisa que realmente, aquele dia que ele tem contra todos os soberbos, ele precisa começar a atuar conosco agora, antecipadamente, antes que ele comece a acontecer de modo geral no mundo. E agora, quando você fala sobre preparar o caminho do Senhor, nós lemos várias passagens agora, você percebe que Deus está falando, eu vou enviar Elias antes do grande e terrível do Senhor, dia do Senhor, e o que ele vai fazer, Elias? O que ele falou que Elias vai fazer lá em Malaquias?
Converter
o coração dos pais aos filhos, os filhos aos seus pais. Esse é o obstáculo, tá? Esse é o grande obstáculo, biblicamente está falando, que se não mexer com esse problema, Jesus não pode voltar. E aí, em Lucas, quando o anjo fala com ele fala a mesma coisa, ele virá no espírito e poder de Elias, ou seja, Elias não vai reencarnar, mas João Batista será outra pessoa, mas terá a unção que Elias tinha, e para fazer isso, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. E ele ainda fala num termo espiritual, não é só pai e filho natural. Ele fala dos rebeldes à prudência dos justos, converter os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então assim, é uma conversão geral, na família natural, na família espiritual, e com a humanidade em relação a Deus e a sua paternidade. Mas você vê aqui, nesse último versículo que nós lemos, que Zacarias, o pai dele, está dizendo, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Então hoje de manhã nós queremos falar sobre a família e principalmente sobre a chave central da família, que é pai e filhos, sobre homens. Porque não vai ter volta de Cristo e nem caminho preparado se isso não for restaurado. Tá? Então, nós precisamos meditar um pouquinho sobre isso, porque tem muita coisa ensinada por aí que não acerta muito alto, que não ajuda muito. Muita coisa na base da psicologia, muita coisa baseada na cultura moderna, no humanismo, e não é bíblico. E veja bem, quem Deus escolhe para restaurar o coração dos pais aos filhos? É o contrário de um psicólogo, tá? É um contrário de psicólogo. Porque Elias e João Batista podiam ser tudo, menos psicólogo. Os caras eram até, eu acho que, um pouco deficiente psicologicamente falando. Porque quem come gafanhoto e mel e xinga todo mundo que vem para ele, não é muito equilibrado psicologicamente falando. Certo? Você percebe que Elias não era um cara muito legal de você estar perto dele. Ele jogou a capa em cima de Eliseu, que era um fazendeiro, estava trabalhando, e Eliseu correu atrás dele, posso pelo menos despedir de meus pais? Ele falou uma palavra, ele falou, não, pode fazer o que você quiser, não tem nada com você não. Quer dizer, ele, além de não convidar, ele ainda rechaça o cara. Falou, não, vai. Entendeu? Então, assim, ele era um cara de poucas palavras, quase não falava, e quando falava, lascava a lenha em cima. Então, assim, não eram casados, então eles não eram nem psicólogos, não eram casados, não tinham filhos. Para mim, se eu fosse Deus, eu não ia escolher esses caras para poder restaurar o coração do pai ao filho, não, tá? Porque ou ele tinha que ser casado e ter filhos e saber, por exemplo, eu ia mandar Abraão. Abraão é pai, né? Eu mandava Abraão. Deus tinha todo esse século de pessoas que podia mandar, mandava Abraão. Abraão que é pai, né? É o pai humano que mais representa o pai divino. Então por que não manda um pai humano que mais... Deus é o Deus de Abraão. Não tem outro nome, não é o Deus de mais ninguém, é o Deus de Abraão, que é o pai, Isaac, que é o filho, e Jacó, que é um pilantra lascado, que o Espírito Santo tem que trabalhar muito nele. Mas Deus não vai mandar nenhum desses caras, ele vai mandar Elias. E Elias vem de novo no no ministério de João Batista. E os caras estão no deserto, são cara rude, cara sem educação, cara sem nenhuma papa na língua, e o cara não é casado, o cara não tem filho, e ele vai restaurar a família? Então você tem que parar e pensar um pouquinho. Deus tem seus motivos. Então você vai lá e volta assim. Por que que Deus escolhe justamente esses aí? E Jesus foi muito claro. Quando eles perguntaram para ele no Monte da Transfiguração, apareceu Elias lá conversando com ele. Ele disse, mas Elias não tinha que vir primeiro? Ele falou, não, Elias veio e Elias virá. E ainda falou claramente. Porque o grande e terrível dia do Senhor não veio ainda. Então essa é a profecia de Malaquias, ainda não se cumpriu. Foi grande e terrível para Jesus na cruz, mas para o resto da humanidade não foi. Então Elias veio na pessoa de João Batista, antes da primeira vinda de Cristo, e Elias virá ainda antes do grande e terrível dia do Senhor, que será a volta de Cristo. Para que Deus tenha na terra um povo que seja dele, que seja o motivo de toda a história, um povo preparado para a volta do Senhor, preparar o caminho do Senhor. A maioria da humanidade vai estar fora, vai estar Sodoma e Gomorra, mas vai ter um resto, vai ter um remanescente, vai ter um povo, a igreja, que vai ser exatamente aquilo que Deus quer que seja. Então, meus irmãos, não sonhe em pensar que a família não é importante para a volta de Cristo. A família é a coisa mais importante para preparar o caminho do Senhor, é a família. E a chave da família é o pai. E hoje, por exemplo, outro dia eu estava assistindo, à toa, passando entre canais e tal, eu estava assistindo um programa do GNT chamado Saia Justa, que tinha quatro mulheres lá, falando besteira. Mas a besteira era tão berrante que eu fiquei estarrecido, porque elas estavam falando com todas as letras e todas as palavras, que os homens não serão mais necessários, porque não precisa mais de homem. Uma falou assim, não precisa mais de homem, nós já temos presidente mulher, já estamos avançando em todas as áreas, e é verdade, os fatos comprovam, todos os cursos universitários, todos os níveis, inclusive nós temos uma escola indo aí desde o maternal até o ensino médio, temos isso há 26, 27 anos agora, uma escola, então a gente tem muita experiência na área de educação, e a gente percebe a mudança nas gerações. Nós temos filhos de ex-alunos, nós temos professores que eram ex-alunos, nós temos assim, nós sabemos o que a gente planta e sabemos o que a gente colhe, nós temos uma experiência muito longa, muito forte nessa área, e a gente percebe que as meninas são centradas, e isso de idade, eu estou falando de ensino fundamental, estou falando de ensino onde elas estão com 9 anos, 10 anos. As meninas são centradas, equilibradas, fazem o dever de casa, psicologicamente equilibradas. Os meninos são um arraso. Terrível. Terrível. O pastor, que é colega nosso, que dá aula de valores para a vida, chora, fala sobre a questão dos meninos. Eu preciso fazer alguma coisa com os meninos. Estão perdidos. As meninas estão uma coisa tranquila. Os meninos estão perdidos. Então, irmãos, eu quero dizer, tem uma revista ali atrás que fala homem. Está em extinção. Mais do que o petróleo, mais do que qualquer homem de valor, está difícil de achar. Está difícil de achar. Hoje tem cara que parece homem, mas não é. Só tem fachada. Sabe? Não é. E não é culpa dos homens. Não é culpa dos homens. Para formar homens, precisa de homens. E a falha dos homens de serem pais está gerando uma geração que não sabe o que é ser homem. Isso é uma tragédia, e não é só uma tragédia, não é por acaso. O diabo não quer matar a humanidade, ele quer matar a imagem de Deus na humanidade. Essa é a estratégia dele. E você, o homem, vamos falar a verdade, infelizmente os homens talvez não concordem ou concordem, as mulheres são melhores em quase tudo que os homens, tá? Então, muita coisa do que as mulheres estavam falando nessa programação, elas são melhores funcionárias, elas são mais leais, elas são mais eficientes, elas são menos ambiciosas, são menos más, menos um monte de coisa. Os homens são malandros, são preguiçosos, são muitas coisas eles implicam e enrolam e enroscam, né? Tem speed de porteiro de condomínio, né? Speed de porteiro de condomínio é assim, vou ver se eu vou deixar você entrar, entendeu? Aquele tipo de coisa. Você fala para a mulher e ela faz da hora, fala para o homem e faz assim, eu vou pensar se eu quero obedecer o que você está falando. Então assim, em muitas áreas, as mulheres realmente são muito mais brilhantes e capacitadas que os homens. Isso é fato, tá? Não adianta nem discutir que é verdade. Mas tem uma coisa que o homem existe, foi feito por Deus para fazer, que a mulher não pode fazer. É manifestar a imagem de Deus como pai. Mulher, por melhor que ela seja, ela não consegue ser pai. Deus ajuda as viúvas e os órfãos, ele supre, ele vai atrás, mas precisa achar pai, senão um homem não vai ser formado. E nós temos muitos órfãos de pais vivos, né? Que o pai está vivo, mas não exerce a função de pai. Não exerce. E a estratégia de Satanás para destruir a identidade de Deus na Terra, ela é muito focada, ela é muito clara. Muito clara. Então, assim, nós precisamos entender isso. Não podemos ficar, assim, inocentes diante da estratégia dele. Ele quer destruir os homens. Quer acabar com os homens. Entendeu? Ele quer acabar com eles. O faraó fez isso no Egito, matando todos os meninos. Deixava as meninas viver, matava os homens. Por quê? Matando os homens, a nação não tem mais identidade. A Atalia, né, aquela mulher malvada no reino de Davi, matou todos os filhos do rei, todos os netos dela. Matou todos, e um escapou porque alguém foi esperto, tirou e não extinguiu a linhagem do Messias, mas ela matou todos os meninos. E Herodes, no tempo de Jesus, matou todos os meninos abaixo de 2 anos. Então, sempre tem um problema, porque o homem pode ser pior em muita coisa, mas uma coisa ele tem que mulher nenhuma pode ter, que é transmitir a imagem de Deus como pai. Então o diabo não tem problema, ele deixa os homens ficar tremendo, mas deixa eles perdidos, deixa eles vivendo em função de time de futebol, deixa eles viver em função de pescaria, deixa eles viver em função, eu ponho dinheiro na mesa e a mulher que se vira com todas as decisões. Deixa eles aí fugindo do seu papel principal, que é ser pai. Entendeu? E se os homens não têm quem ensina eles sobre isso, eles já têm embutido neles desde criança, a gente está percebendo isso na escola. Eles têm percebido neles, eles não sabem quem eles são, para que eles vieram no mundo, o que eles vão fazer na vida. Eles não têm missão, não têm identidade, não têm propósito, estão perdidos. Então, e quantos filmes de Hollywood, apesar de todo esse massacrar da imagem de Deus no homem, acabar, assim, filmes décadas e décadas zombando da figura do pai, falando que ele é bobo, que ele é tonto, desrespeitando ele. Entendeu? E tudo isso. E vem as décadas. E agora vem algumas décadas falando que o menino nunca sara porque está magoado com o pai dele, que ele precisa ter uma relação com o pai dele. Nunca fala da mãe, fala do pai. A Hollywood sabe que o elo que cria saúde no coração do homem e da mulher também é a figura do pai. O pai é central, porque o pai não é nada em si, mas o pai representa Deus. E a imagem de Deus está destruída na terra quando se destrói a imagem de pai. Então, essa é a estratégia de Satanás. Destruiu a imagem de pai, destruiu a imagem de Deus, destruiu a família e destruiu a igreja. Pode ter igrejas cheias, mas se o pessoal na igreja, e é estatisticamente correto, se o pessoal na igreja casa, divorcia, igualzinho o mundo, não tem família de Deus e a igreja é uma fachada. Não serve para nada. Se a aliança principal do ser humano não é respeitada, não é honrada, onde tem nova aliança? Onde tem cruz de Cristo? Onde tem ceia, batismo? Tudo fachada, porcaria. Você pode casar e descasar e casar de novo? Não tem nada de valor. E o diabo está andando solto no meio da igreja. E a igreja está cantando e achando que vai para o céu, não vai nada. E é um rolo lascado, é terrível. Destruiu a família, destruiu os homens, você destruiu o plano de Deus na terra. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, chorassem sobre isso, orassem sobre isso, porque Deus precisa reverter isso. Ele não vai reverter isso na humanidade. Na humanidade nós vamos progredir. Hoje nós estamos na fase de reconhecer que o casamento homossexual é normal. Sabe, o fato de ter tolerância para com os homossexuais, não ter preconceito, é correto. Jesus não teria preconceito. Nós não deveríamos pensar que eles são mais pecadores do que outros. Nós não deveríamos rejeitá-los. Nós não deveríamos discriminá-los. Correto, isso é certo. Agora, aceitar que eles se casem? Casamento é de Deus, casamento não é. Você quer viver a sua vida homossexual? Viva! Mas não queira pôr a bênção de Deus no meio. Porque os casais heterossexuais não querem ficar casados, querem divorciar. E por que os do mesmo sexo querem casar? Quando todo mundo no mundo está querendo divorciar. Entendeu? Eles querem enfiar na cara de Deus, só isso. Eles não querem ser fiel até a morte separar. Eles querem que Deus fale que o homossexualismo é correto. Nós tolerarmos isso, nós termos amor pelos homossexuais é uma coisa. Agora, nós dizermos, aceitarmos que eles digam que Deus goste de uma coisa que ele abomina, isso não é correto. Isso está apagando a imagem de Deus da Terra. Isso vai continuar, gente. É só questão de tempo. Estados Unidos vai e volta, mas muitos estados já aceitam. Na França teve grande revolta contra, é uma luta terrível, mas no fim isso aí vai engraçar no mundo todo, isso aí vai dominar. E a próxima coisa é pedofilia legalizada, porque eles vão baixar a idade legal de minoridade. E isso vai se tornar pedofilia, certo? Então, assim, isso é a próxima coisa. Já tem pessoas armando isso. Então, o mundo está caminhando a largos passos. Homossexualismo, pedofilia, todas essas coisas já existiam desde o início do mundo. Todas essas coisas sempre existiram. Mas não oficialmente concordados pelo sistema legal e justo, chamando de luz o que é trevas. Entendeu? Confundindo a mente das crianças, soltando esses livros, esses cadernos que estão em todo o sistema público do Brasil, dizendo que o homossexualismo é normal, que você nasce assim. Entendeu? Então, educando, incentivando, querendo que a pessoa se torne isso. Isso está abertamente. Então, assim, a igreja não pode só levantar bandeiras e fazer protestos contra essas coisas. A igreja precisa começar a trabalhar no seu interior, nas suas famílias, na sua essência. A igreja precisa acordar. Porque você pode ir cantando e vivendo esse tipo de igreja que nós temos aí, e a família ser destruída. E a igreja sendo salvapada, e o diabo rindo, e nada acontecendo de verdade. Então, eu acho que até aí vocês entendem realmente que Deus tem um propósito, o diabo tem outro propósito, e os dois estão trabalhando, e a história de nós estamos vivendo no meio dessa geração. E os valores em cima do que é ser homem foram tão corrompidos que nem na igreja o pessoal sabe mais o que é ser homem. Para que Deus criou o homem? Por qual o papel do marido, do pai na família? Como deve ser? Está tudo confuso, está tudo fora de ordem. Por isso Deus pega um cara tão incorreto psicologicamente falando e um cara que não tem família nenhuma para restaurar, porque sabe o que precisa? Você não precisa de psicologia, você não precisa de ter experiência de casado, de filhos, você precisa conhecer a Deus. A Bíblia diz, Deus é Pai. É o Pai de quem se origina todos os outros pais. Ele fala, eu sou Pai, eu dou nome a toda a família nos céus e na terra. Então, você quer aprender a ser pai? Pode ler um monte de livro, pode ler um monte de curso. Mas o que você precisa mesmo é conhecer a Deus. Porque Ele é Pai. E se você conhece Ele como Pai, você vai ser pai. E a coisa mais marcante de Elias é que ele vivia falando assim, vive o Senhor em cuja presença estou. Ou seja, eu posso ser tudo, mas eu conheço Deus. E eu faço o que Deus manda. Eu estou na presença dEle, eu ouço a voz dEle, e quando eu falo, Ele concorda, Ele confirma. Isso é ser pai. Irmãos, eu estou com o coração muito cheio dessas coisas, eu fui criado nessa base, e eu sinto que Deus está fazendo alguma coisa muito grande na Terra, e que essa palavra de Elias está para ser liberada. Não sei quando, nem como, nem de que jeito, mas está para vir, e vai ser fulminante, vai ser forte. Deus nunca imaginou uma instituição paralela à família chamada igreja. Ele nunca imaginou isso. Ele nunca pensou isso. Nós temos hoje a família e a igreja. Família vai mal, mas a igreja vai bem. Como? Não existe nos olhos de Deus. Você pode investir estatuto, prédio, todas aquelas coisas que prefadar que a gente tem na igreja, mas isso é coisa do homem. Pode ser útil? Pode, não é? Estou dizendo que é do inimigo. Pode ser útil, Deus usa essas coisas. Mas não é Deus, não é a igreja. A igreja de Deus é superior a essas coisas. E a igreja de Deus não é uma instituição paralela à família. Deus falou com Abraão que, através de ti e da tua semente, eu hei de abençoar todas as famílias da terra. A igreja de Atos não tinha prédio para reunião por 300 anos quase. Reunia nas casas, nas famílias. O critério para se escolher pastor não é se ele fez curso ou tinha diploma. Quem era a banca que aprovava o pastor? A mulher e os filhos e os vizinhos. Então, o cara é pai. O cara faz mesmo. Nós somos testemunhas. Então pode ser pastor. Se ele sabe governar sua casa, ele pode governar outras pessoas e ter outros filhos. Deus não propositou levantar uma instituição que concorre com a família. Hoje nós temos pessoas que não têm tempo para a família porque tem tanta reunião da igreja que tem que ir para a igreja e não dedica a família. Às vezes a igreja concorre com a família e destrói a família porque tem tanta coisa a fazer na igreja que não tem tempo para dedicar a família. A esfera espiritual é separada da esfera natural. Você pode ser uma bênção na igreja e um arraso na família. Você pode cantar uma beleza na igreja e orar, mas seu curso de faculdade está te ensinando a ser ateu e você se torna um professor e se torna um transmissor de ateísmo durante a semana e um pregador do evangelho no domingo. Isso é um absurdo! Mas isso nós convivemos hoje. Pessoas que são bons pregadores, bons administradores, mas não são pais. Os filhos estão se perdendo. Então nós temos duas coisas concorrendo. Nunca foi plano de Deus isso. Nunca foi plano de Deus. Ele fala, vai para uma cidade, procura uma casa digna. O que é uma casa digna? É que tem um homem digno que manda na sua casa está em ordem, seus filhos e sua esposa estão contentes, mas são submissos, que não são rebeldes, não estão fazendo a sua própria vontade, não estão desrespeitando o pai, mas são felizes, não são oprimidos, não são cara caído, então ele sabe governar a sua casa, vai ali, prega ali, que a palavra cresça ali, e então a igreja vai ser formada naquela cidade. Porque a família vai espalhar através de casas dignas e homens dignos. De vez em quando você reúne todo mundo em algum lugar e celebra essa nova vida em Cristo. Mas a igreja era baseada nas famílias. Saúda o fulano de tal e a igreja que está na sua casa. Saída a igreja que está na sua casa. A igreja era a família. A família era a igreja. A família era onde a presença de Deus era cultivada. As decisões da família, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou construir isso, vou construir aquilo, vou ser promovido, vou trabalhar nisso, eu vou casar com fulano, vou fazer isso, tudo era resolvido pela ordem de Deus, não era pelos princípios da sociedade. Então havia uma união do espiritual com o natural, não havia essa dicotomia que nós temos hoje, que o cara pode ser muito espiritual, mas não tem nada no físico, nada natural. Você pode perceber que Jesus era um cara que não era super espiritual, que nem ficava falando toda hora, vamos orar, vamos cantar, não. Ele agia com normalidade dentro da vida normal, terrena. O que os discípulos mais lembravam dele não era quando ele estava orando, era quando ele estava abençoando as crianças, era quando ele estava dormindo e tinha que acordar ele no meio da tempestade, era quando ele estava andando pelo caminho. Eles lembravam de que eles falavam assim, João falou muitos anos depois, o que nós pecamos, o que nós vimos, o que nossas mãos apalparam. Deus não quer ser propriedade de uma reunião de domingo. Ele não quer ser propriedade de um prédio. Ele quer ser parte da nossa vida encarnada. E para ser encarnada, tem que mexer com a família. E a primeira coisa que tem que fazer na família é colocar a mesa. Porque a mesa sumiu, ficou o sofá agora. E todo mundo come na frente da televisão e não conversa com o outro. Precisa da mesa, onde as pessoas conversam, onde as coisas são resolvidas, onde se fala a verdade em amor, onde não se trata levianamente das coisas, onde resolve as coisas debaixo da autoridade de Deus e com a presença de Deus, mas onde sente que a sua vida não é uma dicotomia, sua vida é uma integridade, onde há tudo junto. Deus falando, tendo oração, palavra, sim, mas não só isso. Tudo isso também encaixado em diversão, sadia, em curtir a presença um do outro, né? Onde gostar de estar nas conversas, onde ver onde as conversas vão levar, onde ver que ideias vão surgir, que sonhos compartilhados vão acontecer. A família é para isso. E nós temos sido tão, assim, deixando isso tão de lado, que a própria base da vida tem sido destruída. E Deus precisa ter misericórdia de nós, nos chamar de volta para arrependimento e para a presença de Deus nesse sentido. Agora uma coisa, vamos meditar um pouquinho sobre a essência da família. Quando a gente fala, vira comigo para Gênesis capítulo 1. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, não é só o homem que está na imagem de Deus. É muito claro aqui que o homem e a mulher juntos são a imagem de Deus. Ou seja, a família é a imagem de Deus. O homem não pode ser pai sem a mulher. Quando ele criou o homem sem a mulher, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então ele estava dizendo que para representar Deus, para mostrar Deus na terra, precisa do homem e da mulher. O homem e a mulher juntos são a imagem de Deus. Então, na verdade, a imagem de Deus é a dinâmica da comunhão certa, do relacionamento certo entre o homem e a mulher. Juntos são assim. E você pode ver nas escrituras, em vários lugares, eu não vou ler, mas eu posso citar, Oséias 11, 4, Deus fala sobre como ele tratava os filhos de Israel, e falava que Efraim era seu filho, e que se ele se abaixava, no original, às vezes em algumas traduções não diz isso, mas ele se abaixava para dar de mamar ao povo de Israel. Então, outro lugar ele diz, pode a mãe esquecer de seus filhos? É Isaías 49, 14 a 16. Em alguns lugares, Deus apresenta uma imagem feminina. Então, Deus inclui o masculino e o feminino nele. Não é só o homem que é a imagem de Deus. É o homem e a mulher juntos, no seu papel certo, que apresenta Deus na Terra. Certo? Não tem jeito de ter filhos equilibrados se não tem pais equilibrados. Eu sempre digo que o maior elogio, quer dizer, a maior coisa que você pode fazer para o seu filho é amar a sua esposa. Melhor coisa que você faz para o seu filho. Tem pessoas que gastam tanto tempo em cima do filho e esquecem do cônjuge. Você está cometendo um erro grave. Você pode mandar seu filho ficar quieto, ficar no quarto. Você pode mandar ele não ter a sua presença. Ele não vai ter trauma nenhum. Ele precisa ver que você ama a mãe dele. Ele precisa ver isso. Ele precisa sentir isso. Isso traz saúde para o centro do ser da criança, o ser do ser humano ver que os pais se amam, tá? É lógico que não pode haver abandono, tem outros que vão para o outro extremo, tem que dar tempo de qualidade para os filhos também, mas tem pessoas que vão para o extremo, a melhor coisa que você faz para o seu filho, então o relacionamento do marido e mulher, o relacionamento do homem com a sua esposa, é a base da sociedade, é a base da família, e é a base de mostrar Deus ao mundo, é o relacionamento que tem na Trindade, então é esse relacionamento que precisa ser zelado, precisa ser mantido. Quando nós fazemos isso, aí que a imagem de Deus está sendo revelada ao mundo. acho que as últimas 7 edições da revista Impacto tem uma coluna escrita por Pedro Arruda sobre a família. Aconselho que você leia, sabe? Ele escreveu um livro chamado Comunhão Nossa de Cada Dia, sobre comunhão, uma coisa fantástica. Agora vem 7 ou 8, não sei quantos, que ele vem escrevendo sobre a família, sobre a família. É uma coisa tremenda, uma visão tremenda. Eu acredito que Deus está querendo levar a igreja de volta às suas origens, volta à sua base. Mas ultimamente em Jundiaí nós começamos a constatar, não adianta ficar falando sobre família e falar sobre família, se não começar a mexer com os homens. Tem que começar a trabalhar com os homens, porque a base da família é o pai da família. Não é à toa que o pai da família é para dar o seu nome à família. O pai da família não é para repetir o que o pai dele fez. O pai da família é para conhecer a Deus e dar uma identidade à sua nova família. E para isso ele precisa conhecer a Deus. Agora, gente, eu não posso em uma curta palestra dessa passar muita coisa que tem sobre esse assunto. Mas alguns princípios muito importantes vocês precisam entender. O primeiro papel do homem, para ser homem, é conhecer a Deus. Ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa conhecer a voz de Deus. Por exemplo, uma pessoa casar sem missão, como que ele vai casar com uma pessoa que tem que estar em submissão, que é uma missão para ajudar ele a cumprir a missão? Uma mulher vai estar em submissão a um cara que não tem missão? Não tem jeito. O cara tem que ter missão. E a mulher só casa com ele porque ela concorda com a missão e quer ajudar ele nessa missão. Entendeu? Não tem jeito. E hoje está tudo errado. A missão do cara é ter felicidade própria. A mulher também vai querer felicidade própria. Está armada a briga, os dois querem felicidade própria e nem sempre casa. Assim, os desejos, né? A realização dela é uma, a realização de outra é outra. Eu estou vendo cristãos, eu estou vendo muitos cristãos divorciando ultimamente, porque a mulher quer realização pessoal. Mas o cara também não tem missão. Não tem. Então, é uma coisa totalmente louca. Você tem que, para ser homem, você tem que conhecer a Deus, você tem que saber a sua missão. E aí, você vai procurar uma ajudadora que vai te ajudar a cumprir essa missão. Então, o que eu preciso mais para ser homem? É amar mais a Deus do que a todas as outras coisas. Parece quase contraditório. Não é para amar a mulher? É para amar a mulher. Mas não é para amar a mulher mais do que a Deus. É amar a Deus mais do que a mulher. Pensa bem, gente. Se alguém tivesse que ter trauma, não era Isaac? Porque o pai dele queria matar ele. E não só queria, mandou ele subir no altar. Ele já tinha idade para correr. Todo mundo fala da fé de Abraão, mas tem a fé de Isaac também. Cadê o cordeiro? Deus vai prover. Sobe aqui, filho. Vou te amarrar. Levanta a faca. O Isaac era para ser traumatizado. Meu pai queria me matar. Não, Isaac é o menos traumatizado na Bíblia. Isaac é um cara tão calmo que é até demais. O pessoal rouba as coisas dele, deixa roubar, vai furar outro poço. É um cara calmo demais. Calmo, tranquilo. E imagem de filho perfeito, ele não tem problema nenhum com o pai, não precisava de psicólogo nenhum para cura interior. Mas o pai queria me matar, estou traumatizado até hoje, não! Mas sabe por que ele não é traumatizado? Porque ele sabia que o pai dele amava mais a Deus do que a ele, e isso fez bem para ele. Ele falou assim: meu pai é digno de confiança, meu pai é um cara que você pode confiar nele, porque tem temor de Deus, até o ponto de me matar. Quando ele me amava, eu sei que me amava, mas ele não me amava mais do que Deus, amava Deus mais do que a mim. Então esse cara me traz segurança. E eu digo que, naquele livro de paternidade, o Derek Prince diz, a maioria das mulheres são rebeldes, porque o cara não assume a sua posição. Ele é banana. Gente, eu preguei sobre o homem ser banana lá no Rio de Janeiro. Disse que tinha um livro que curava banana, que era Coração Selvagem. Os caras voaram sobre os livros. Mas eles não queriam ir, mandavam menininho para ir comprar. Porque senão todo mundo, ah, o banana comprando livro para ele. Mas, irmãos, Ele diz que no livro, quando o homem assuma a posição correta diante de Deus, quando ele fala, eu não vou ser refém de você ou de ninguém, eu vou obedecer a Deus. Eu te amo pra caramba, mas você não é maior do que Deus. Deus é maior que tudo. E quando ele assume essa posição, a mulher vai tomar um susto lascado, porque nunca fez isso. E depois ela fala assim, até que enfim tem um homem nessa casa. Pronto. Porque a mulher não quer carregar essa carga. Toda vez que assim, se eu empurro ele, ele vai. Quer dizer, no fim, quem manda na casa sou eu. Isso traz uma insegurança terrível. Tem três coisas sobre o homem que a gente precisa entender. Primeiro, ele é naturalmente egoísta, como todo mundo que nasce é egoísta. Ele faz a sua própria vontade, quer fazer a sua própria vontade. Isso não é nada do que eu estou falando. Segundo, quando ele casa, se ele quer paz na casa, não quer briga, não quer guerra nuclear, essas coisas todas, ele faz a vontade da mulher e dos filhos. Ah, mulher, você que sabe, você que resolve. Não, você que faz. Ele foge do seu papel. Ele se exime. Não, não, importa não, faz o que você quiser. E o terceiro, ele fala, não, eu não faço a minha vontade e não faço a sua vontade. Eu faço a vontade de Deus. Percebe essas três coisas? Cadê os homens hoje fazendo a vontade de Deus? Tendo convicção que Deus falou. Andando com Deus. Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a mulher. Precisa ouvir a mulher. Ouvindo os filhos. Olhando as coisas. Percebendo como são as coisas. Levando em consideração. Admitindo os erros. Mas não cedendo sobre aquilo que ele sente que é de Deus. Qualquer coisa que acontece na casa, não vou dizer, você também quis, foi você que me influenciou, foi você que fez, pior. Isso é que Adão fez. Eu comi do fruto, mas foi ela, foi a mulher que o senhor me deu. Entendeu? Ele tira o corpo fora, como se isso fosse desculpa, meu filho. Você já pensou um coronel do exército, ele fala assim, não, mas os homens não queriam ir. Então você não serve para ser coronel? Mesmo que eles não quisessem ir, você fala assim, eu sou culpado, eu não tive ordem na minha casa. Pode tratar comigo. Então assim, quando o homem assume a responsabilidade, se Adão tivesse falado assim, Deus, eu sou culpado, eu ouvi a tua voz, eu sou errado. Não, foi a mulher, entendeu? Então assim, verdadeiros homens dignos são pessoas que não fazem a sua própria vontade e não fazem a vontade da mulher e dos filhos. Faz a vontade de Deus. Isso precisa ser resolvido no interior, profundamente. Isso precisa ser claro. Isso precisa ser definido mesmo. E quando isso é definido, começa a surgir graça nessa casa. Começa a surgir Deus nessa casa. Agora, junto com isso, precisa entender que a vontade de Deus não é uma escadinha direta, uma linha direta entre a cabeça do homem e Deus. Mas a vontade de Deus se descobre em comunhão. Logo, precisamos aprender a ouvir muito. Eu já tive muita briga de casal e já assisti muita briga de casal. E cheguei à conclusão que o maior problema é que a gente não escuta o outro. A gente só espera para falar o da gente. Não escuta. Por isso que briga de casal não leva nada, porque ninguém escuta. Tem que escutar. Tem que escutar. Não é escutar só com os ouvidos, é escutar com o coração, é escutar atrás das palavras. Porque às vezes a pessoa fala umas coisas, mas no fundo não é bem aquilo que ela quis dizer. Então, na verdade, você tem que ficar falando, mas você tem que ficar pensando em cima disso. Você tem que escutar até o ponto onde você realmente entende o que está passando na vida do outro. Como que eu vou achar a vontade de Deus na minha família se eu não escuto as pessoas? Eu não vou achar a vontade de Deus por uma profecia, por uma voz desencarnada, não. Eu preciso achar a voz de Deus em comunhão. Foi assim que Deus acha a vontade dele com o Filho e o Espírito Santo. E assim, vamos fazer uma? Vamos! Então eu preciso cultivar o ambiente da minha casa onde há comunhão, onde eu escuto, e onde a minha esposa, meus filhos sabem que pode ser que eu não dê resposta que agrada eles na hora, mas que eu vou pensar em tudo que falaram e vou sentir e vou levar diante de Deus, e quando eu voltar eles vão saber que foram ouvidos, que eu senti o que eles sentiram. Pode ser que eu não vou fazer o que eles querem, mas eles sabem que eu ouvi e que eu senti. E que isso foi levado seriamente em consideração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, assim, por um lado, tem que ter autoridade, tem que ter respeito, tem que ter assumir de responsabilidade. A autoridade não é uma autoridade para imposição, é uma autoridade de serviço, é uma autoridade de negar a si mesmo. É uma autoridade de dar a vida pela família, é uma autoridade que vem dessa fonte, mas é autoridade. Ela não pode ser desrespeitada ou contestada, ela é autoridade. Por outro lado, essa autoridade flui de uma comunhão, de um ouvir, de um sentir. Não é uma coisa militar, é uma coisa de família, uma coisa de comunhão, uma coisa que os dois juntos acham a vontade de Deus, e a vontade de Deus é feita, e a paz, e a segurança. Será que deu para entender alguma coisa? Tem muitas barreiras para isso, que é dó de si, que é orgulho, que são os valores aqui dessa terra. Gente, Jesus disse, alguém quer ser meu discípulo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Você não está na vida, por que você casou? Se você não quer negar a si mesmo, você quer cumprir seu sonho, não case. Agora você casou, casou para morrer, meu. Acabou. Porteira bateu atrás. Ó. Pá! Tá? Para crente casando, não tem saída. Você está preso, meu filho. Pode ser uma prisão boa ou uma prisão ruim. Você que sabe. Você que faz seu ninho. Mas você fechou o portão atrás, fechou. Agora você vai ter que conviver com isso. E Deus que inventou isso, e Deus é bom, então vai ser bom. Desde que você persevere e ore e busque e aprenda, todo dia é um novo dia, todo dia é uma nova chance, tudo pode ser diferente, nada precisa ser igual, podemos mudar. Agora, se nós não aprendemos essas coisas que eu falei antes, perdão, se nós não aprendemos humildade, se nós não aprendemos essas coisas, vai ser difícil, casamento vai ser um sofrimento. Mas se você aprender essas coisas, casamento vai ser maravilhoso, vai ser um pedaço do céu na terra. E Deus vai estar com você, ajudando a cumprir aquilo que Ele mesmo determinou, aquilo mesmo que Ele quer. Então vocês perceberam que não é nem machismo, nem feminismo. Machismo seria o perfil onde o homem faz a sua vontade e submete os outros à sua vontade. Feminismo é onde a mulher faz a sua vontade, submete os outros à sua vontade. Mas o reino de Deus não é mais nem machismo, nem feminismo. O reino de Deus é a imagem de Deus aparecendo na terra através da família que envolve autoridade e comunhão. Irmãos, como pode ter bênção de Deus numa família onde não tem respeito? O jeito que você trata seu pai, seu marido, é o jeito que você trata Deus. Ele não é nada, ele é fraco, ele é frágil, ele tem todos os defeitos que você sabe e tal, tudo bem. Mas Deus colocou ele na terra como seu representante. Você pode não gostar do delegado, mas ele veste a farda, ele representa o Brasil, você tem que obedecer. Então assim, se nós em nossas famílias, nós não treinamos os rapazinhos, os meninos, que eles vão ser portadores da imagem de Deus, que eles precisam negar a si mesmos, que eles precisam amar como Deus ama, mas eles precisam assumir a responsabilidade dos seus atos. Se nós não ensinamos isso, eles não têm valor, eles não têm propósito, eles não têm visão. Mas se nós ensinamos isso a eles, então nós vamos ver a verdadeira imagem de Deus voltando a aparecer na terra. É uma coisa tremenda, é uma regra infalível. Quando começamos a respeitar os papéis que Deus deu para o homem e para a mulher, na família, a bênção de Deus começa a descer, a graça de Deus começa a descer, e Deus faz presente. Gasta sofrimento, tá? Não é fácil. Você tem que negar a si mesmo, mesmo. Ninguém consegue. fazer a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Não adianta, não tem jeito. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa falar, eu amo o sonho de Deus. Eu abro mão dos meus sonhos. Mas eu quero que Deus apareça na minha família, na minha casa, no nosso lar. E eu quero que seja um lugar maravilhoso para nossos filhos. E eu quero que seja um lugar para outros filhos que não têm pais encontrarem graça e vida e saúde e paz em nosso lar. Isso é a igreja. A igreja dos últimos dias vai ser a igreja em família. Você viu o que ele fala em Joel 2? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os filhos, sobre as filhas. O Espírito Santo vai vir sobre as famílias. Famílias em ordem, famílias tementes a Deus, famílias buscando a Deus, vão ser portadoras da presença de Deus para este mundo. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Eu sempre digo que para ter paz, precisa de ter tido pai. Mas como muitos não tiveram pai, nós precisamos de Elias para trazer a imagem de Deus como pai para nós. Nós precisamos dessa presença sobrenatural de Deus, sabe? Nós precisamos quebrar essa maldição hereditária de pais que não tiveram pai, gerando filhos que não têm pais. Nós precisamos quebrar essa corrente. Meu pai, a história dele, ele foi criado. Os pais eram muito bondosos, muito amorosos, mas não tiveram nenhuma visão. Ele sofreu demais. E Deus falou para ele, você pode quebrar esse ciclo. Você não precisa ser aquilo que seus pais fizeram você ser. Você pode ser uma quebra. Eu posso intervir na história. Eu posso mudar a história. Você permite eu mudar a sua história? E ele falou, eu permito. Ele tinha muitos defeitos. Meu pai não era uma pessoa perfeita de jeito nenhum. Mas ele tinha contato com Deus. E ele criou seus filhos para Deus. E ele morreu, mas a herança dele continua nos filhos, nos netos. Vai para uma geração, vai para outra geração. Um homem imperfeito, cheio de fraqueza. Mas ele ouviu Deus, ele obedeceu a Deus. E isso deixa uma herança permanente. E ele fala, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer abençoar-nos. Mas ele só vai abençoar-nos se nós observarmos os papéis da mãe, do pai, dos filhos, se nós voltarmos à sua ordem na família. Quando nós voltamos a essa ordem, a bênção de Abraão vai descer sobre nós. E nós vamos poder transmitir essa bênção para muitas pessoas que estão perdidas, órfãos espiritualmente falando, pessoas que não tiveram pai, que não tiveram disciplina, que não tiveram ajuda. A igreja vai ser uma casa de refúgio. A igreja vai ser um lugar onde a pessoa vai encontrar aquilo que ela precisa. Ela vai achar alívio quando ela encontrar essas famílias dignas. Amanhã eu vou chegar bem cedo. Vou sair daqui 5h30, 6h30 da manhã. E vou chegar em Viracopos. De lá nós vamos para Araras, para um encontro de homens. 250 homens. Nós vamos passar o dia inteiro. Eu tenho participado desses encontros, sempre era 100 homens, uma vez por semestre. Tem um rapaz lá, comum, um colega nosso, bem simples, é pai de gêmeos e é farmacêutico e tal, mas ele tem trabalhado com os cursos de hombridade, vários cursos na cidade, inclusive ex-candidatos para prefeito, pessoas assim, não cristãs, tem convertido médicos, pessoas se convertendo, não na igreja, convertendo nessas reuniões, de aprender a ser pai. E ele tem feito essas reuniões com 100 pessoas. Agora nós vamos fazer amanhã com 250 pessoas. Vai 60 de Jundiaí, 40 de Santa Bárbara e várias outras igrejas. Só homens para fazer o almoço. Só homens o dia inteiro. E Deus está começando a mexer com os homens, irmãos. Nossa esperança para a reforma da igreja é que Deus comece a mexer com o coração dos homens. E quando Deus começar a mexer com o coração dos homens, vai mexer com a família deles. E a família deles vai alcançar outros. E algo tremendo vai ser derado na terra. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti. Não demores, Jesus. Não demores, ó Deus, a enviar Elias. Não demores a enviar a palavra profética. Que vai cortar, que vai dar nomes aos bois. Envia. ouvir a palavra, que vai mexer com o interior dos homens, ó Deus. Que vai levantar uma nova geração de pais. Pessoas que estão marchando debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua voz. Senhor, nós pedimos misericórdia. Perdoa-nos por tantos anos, por tantos desvios, por tanta teoria, por tanta coisa que não mudou nada. Senhor, traga a palavra de Elias de volta. Traga a restauração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Levanta na face da terra famílias sadias. Senhor, abençoa os casais que estão lutando com tanta dificuldade, no meio tão hostil, com tantos pensamentos e tantas lutas, ó Deus. Nós queremos que Tu abençoe os casais, achar essa fonte de água viva, Senhor. Achar o equilíbrio, Senhor, que não é nem machismo nem feminismo, mas é a Tua autoridade, a Tua presença na casa. Senhor, nos perdoa por nossos desvios e nos conduza de volta para a restauração da Tua família na terra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Jesus.